Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró.
Muito bem, gente, são 7h01 nas férias da Suzy Luz que continuam. Eu chego por aqui fazendo essa companhia à nossa neuropsicóloga Nayana Badaró. Lembrando que hoje, sábado, dia 27 de janeiro de 2024, hein? O signo é aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é cheia. Hoje comemora-se o dia do orador, tá bom? Para você também, aniversariando hoje, dando aquele giro bacana em torno do sol. Parabéns pelo seu dia, que ele seja repleto de paz, luz, bênçãos e muita saúde sempre. Claro, nesse clima gostoso do sabadão, a gente chama aqui a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró para dar aquele bom dia gostoso, para a gente começar essa super, super final de semana nesse clima maravilhoso. E ela traz também entrevistados do dia, muita coisa bacana. Bom dia, Nay! É um prazer tê-la aqui no nosso Mais Saúde mais uma vez, mais um sábado, hein?
Bom dia, Led! Bom dia, turma! Sintoniza aí, hein? 102.9, Gabriela FM, mais um Mais Saúde com meu amigo Vinícius Mendonça e a minha amiga querida Poliana Espínola. Nós vamos falar, Bede, sobre volta às aulas, tá bom? Vamos falar sobre transtorno de aprendizagem. Então, fica ligadinho que depois das notícias, quem vem aí? Eu, Vinícius, Poli e um pouquinho de Bede, porque você sabe que eu tô morrendo de saudade de Suzy. Eu amo você, Bede, mas eu tô com saudade da minha luz, hein?
Beleza, vamos que vamos. Olha a hora aí pra você que tem compromisso pra hoje não se atrasar, hein, gente? 7:03.
Um programa voltado para o seu bem-estar. Mais saúde é na Gabriela FM.
Vamos então aos destaques da saúde durante a semana para daqui a pouquinho darmos início à entrevista do dia aqui no Mais Saúde. Olha, gente, a OMS alerta para aumento de casos de sarampo e reforça a vacinação. A Organização Mundial da Saúde alertou para o aumento de casos de sarampo no mundo e reforçou a importância da vacinação para prevenir a disseminação da doença. Os casos de sarampo estão aumentando. É uma das doenças mais transmissíveis. Se uma pessoa se contamina, quase todos ao seu redor vão pegar o vírus, se não estiverem vacinados. Para proteger sua criança, garanta que as vacinas estejam em dias. Nas últimas semanas, países como México, Estados Unidos, Reino Unido e Portugal emitiram alertas após a confirmação de casos com o óbito de uma criança de 19 meses na província de Salta, na Argentina. No Brasil, o Centro de Vigilância em Saúde no Rio Grande do Sul emitiu um alerta para confirmar um caso importado de sarampo no estado. O paciente é um menino de 3 anos que chegou ao município do Rio Grande do Sul no dia 27 de dezembro, procedente do Paquistão, país com circulação endêmica da doença. A Agência Brasil, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, lembrou que o sarampo era uma doença controlada no Brasil até 2016, quando o país recebeu a certificação da eliminação do vírus em território nacional. Após um grande surto da doença em 2017 e 2018, com mais de 40 mil casos registrados, o Brasil perdeu a certificação e voltou a ser um país endêmico onde o sarampo circula livremente. Olha, um consultório odontológico é interditado em Salvador por falta de condições sanitárias. Um consultório odontológico localizado no bairro do Largo do Tanque, em Salvador, foi interditado na última quinta-feira. O Conselho Regional de Odontologia da Bahia, responsável pela ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal, informou que a medida foi necessária após a identificação de diversas violações que representavam sérios riscos à saúde pública. Durante a inspeção realizada pelas autoridades, foram encontradas várias infrações ao Código de Ética Odontológica, além da ausência de alvarás de funcionamento e sanitário. As irregularidades incluíam práticas inadequadas, como o uso de linhas de costura para suturas e presença de materiais vencidos, vestígios de materiais biológicos e suspeitas de reutilização de instrumentos sem esterilização adequada em pacientes. Olha, estamos chegando ao próximo ao carnaval e está sendo instalado um drive-thru para vacinação da Covid-19 e está sendo instalado na Arena Fonte Nova, hein? Montado no estacionamento da Arena Fonte Nova, o drive-thru da vacinação começou a funcionar e segue até a próxima segunda-feira, dia 29. A ação da Secretaria de Saúde do Estado, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, busca intensificar imunização com a vacina bivalente, como explica a Secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. Sabemos que o carnaval reúne uma grande quantidade de pessoas e precisamos estar preparados. A cobertura vacinal da bivalente continua abaixo do que pretendemos e as festas podem ser um ambiente de aumento de transmissão da Covid-19. Por isso, nossa ação em parceria com o município de Salvador permanecerá até 6 de fevereiro, com o intuito de chamar a população para atualizar o calendário vacinal. Lembra a secretária. Olha, um projeto prevê transporte gratuito para pais levarem recém-nascidos à consulta. Acompanhantes de recém-nascidos poderão ter gratuidade em transporte público urbano e semiurbano para realização de exame ou consulta no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal. É o que estabelece o PL 5.771/2023, de iniciativa da senadora Maria Gabrilli, do PSD de São Paulo. Após análise da Comissão de Direitos Humanos, a legislação participaria com a matéria que vai ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo posteriormente para a Comissão de Assuntos do CAIS em decisão terminativa. O Programa Nacional de Triagem Neonatal é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa identificar e tratar precocemente algumas doenças que podem afetar a saúde e o desenvolvimento dos recém-nascidos, como se destaca como um benefício de programa que tem impacto significativo na vida das famílias e da sociedade como um todo. Esse é o nosso Mais Saúde, um programa voltado para a sua qualidade de vida. Agora 7:08.
Mais Saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
Ok, estamos de volta e agora é com você, Nay. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Bede. Bom dia, Vini. Tudo bem com você?
Bom dia, galera. Muito bom dia.
Então, hoje estamos aqui no Mais Saúde para falar de uma coisa muito importante. Você que é mãe, você que é professora, você que é tia e você que é aluno também, sintoniza aí na 102.9 e vem com a gente, porque nós vamos falar de uma coisa muito importante. Que agora, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, muito conhecimento, que são os transtornos da aprendizagem. E nós estamos aqui com Poliana Espínola, que é neuropsicopedagoga, especialista em aprendizagem, trabalha com crianças com diagnósticos de TEA, de TDAH, de dificuldades de aprendizagem, como a dislexia, né? Poli, bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui. Poliana é uma pessoa querida do meu coração.
Bom dia a todos, bom dia Renatinho, Vinícius, bom dia ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante como as dificuldades e os transtornos de aprendizagem e como se colocar, né, diante dessa volta às aulas aí, como se preparar para isso.
É, assim, eu acho que os pais estão doidos para essas aulas voltarem, né? Quem é pai, quem é mãe, deve estar aí. Glória, Senhor Jesus, obrigado pela glória alcançada, que é o início dessas aulas. Falta uma semaninha para algumas escolas, para outras vão esperar o pós-carnaval. Estão se preparando aí. A importância, gente, da volta às aulas é justamente dar continuidade ao aprendizado dessa turma, né? é uma turminha em desenvolvimento que precisa estar dentro da escola. A gente sabe que existem algumas dificuldades a nível político mesmo, na estrutura de algumas escolas. A gente teve o ano passado aí uma confusão em relação aos professores, a alocação dos professores nas escolas municipais. A gente sabe que faltam recursos nas estaduais, nas municipais, mas a gente sabe também que existem muitas coisas que precisam ser melhoradas nas escolas particulares. Então, assim, a partir do princípio que as aulas estão voltando, a gente gostaria muito que as escolas estivessem se preparando. Então, você que é professor, diretor de escola, ouve a nossa entrevista, que aprende um pouquinho, porque o Mais Saúde é para isso. O Mais Saúde é para trazer informação, e quanto mais informação, mais conhecimento, a gente consegue melhorar a vida aí das pessoas ao nosso redor. Polly, eu tenho uma série de perguntas para fazer para você. Eu sei que vão surgir outras perguntas, né? Eu tô aqui com Poliana Espínola, neuropsicopedagoga, uma pessoa assim com excelência de conhecimento e de acompanhamento com crianças com déficit e dificuldades e transtornos de aprendizado. Mas eu vou logo perguntando, viu, Vini? E depois eu passo a bola para você.
Deixa comigo.
Então, beleza. Então, vamos lá. Poli, quais são os transtornos de aprendizagem mais comuns? Porque, assim, quando a gente fala em transtorno, a gente fala em uma série de coisas, coisas que a gente nem, às vezes, não tem nem nome, né? Mas, assim, traz pra gente aí quais são os mais comuns para que a gente já comece o nosso bate-papo, assim, da base, sabendo mais ou menos o que é que tá acontecendo aí.
Isso, Nay, nós sabemos que temos vários transtornos e, assim, o que mais impacta na aprendizagem, sem sombra de dúvida, é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e também os transtornos específicos de aprendizagem de leitura e escrita. Tem um diferencial entre eles aí, e muitas vezes eles se confundem, né? O TDAH, ele impacta diretamente na, digamos assim, na habilidade de concentração da criança. Já os transtornos específicos, que é a dislexia, descalculia, disgrafia, eles impactam mais na leitura e na escrita. Então, assim, são transtornos que às vezes andam juntos, mas às vezes se confundem por terem as mesmas características. Ah, meu filho não consegue ler direito ainda. Será que tem alguma coisa? Ah, às vezes acha. Ele tem o TDAH, mas quando você vai avaliar, faz uma avaliação minuciosa, precisa, e descarta outras possibilidades, você realmente chega a um quadro de transtorno específico de aprendizagem. Por isso que é tão importante procurar ajuda assim que perceber que tem algo em defasagem.
Perfeito. Como essa também é a minha área, eu vou bater um bate-bola rapidinho aqui com o Poli. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, barra ou impulsividade, que hoje a gente entende assim, e o transtorno específico de aprendizagem são transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, é um transtorno real, neurobiológico, onde a criança nasce dessa maneira, ok? Ah, Naina, mas começou, eu só comecei a perceber quando ele foi alfabetizar. Sim, porque da alfabetização para baixo, ou seja, na primeira infância, o ambiente acolhia o comportamento daquela criança, era uma criança que não era tão exigida, era uma criança que não precisava seguir determinados padrões institucionais, escolares. Então, ela era mais livre para expressar ali um comportamento desatento, que não era percebido, porque não era exigido, uma hiperatividade. Ai, criança, nessa idade é assim mesmo. Quando o Poli diz assim, ó, surgiu o primeiro sinal, procura ajuda, é porque tempo é neurônio. Quanto mais rápido existir a intervenção, mais rápido e mais resultado efetivo a gente tem. Quanto mais tarde a gente procura ajuda, menos a gente consegue. Às vezes, assim, chega adolescente lá, Vini, no terceiro ano, passou a vida escolar inteira dentro de uma escola, inclusive algumas particulares, tá? Assim, diga-se de passagem, que não foi percebida a defasagem. Que não foi, porque assim, às vezes a defasagem, ela não vem porque a criança perdeu de ano, ela não vem porque a criança tá tirando nota baixa, não. Muitas defasagens, muitas deficiências vêm pelo nível de esforço exagerado que a criança tem que fazer para conseguir resultado. Então, assim, alerta, gente, isso que Poli falou é perfeito. Alerta. Sentiu uma lentidão, uma dificuldade ali, uma coisa, Paulo, que você deve ouvir muito é: tem preguiça, não quer fazer.
Ah, muito, muito. Então, assim, ó, Menina não gosta de ficar na sala de aula, sai o tempo todo para ir no banheiro, e é muito sofrido para eles. Quando eles começam a se entender, quando eles percebem que eles fazem parte do meio, mas que eles têm que fazer um esforço maior do que outras crianças para chegar ali, é como se eles estivessem nascendo de novo. E a gente que trabalha com isso, né, você sabe que é extremamente prazeroso poder ajudar essas crianças. Não é porque eles chegam, eu digo assim, lá embaixo, no buraquinho, lá embaixo do buraquinho. E a gente vai, resgata e coloca, e na hora que eles tomam esse fôlego, é mágico, é maravilhoso e é um prazer diário trabalhar com essas crianças.
Então me tira uma dúvida aí. Quando o Naime passou o tema, eu fui me aprofundar não, fui ler a respeito. E eu fiquei confuso em respeito de dois aspectos. Transtornos e dificuldades, tá? Quando eu fui ler as dificuldades, é um espectro muito grande de possibilidades. Vem do estado emocional da criança, vem do espaço que ela está inserida, vem da didática do professor, ou seja, olha quantas coisas abrange esse espectro, né? Aí eu queria saber, aí não precisa de um profissional com um olhar muito mais clínico, mais rigoroso, para um diagnóstico?
Com certeza. E assim, ó, sempre que a gente vai fazer um tipo de avaliação dessa, a gente primeiro recebe a família e aí a partir daí a gente começa a ver como é a casa dessa criança, como é esse ambiente familiar. É um ambiente saudável? É um ambiente sem briga? É um ambiente que não causa ansiedade? Porque assim, ó, você que trabalha com essa parte de educação física, você já deve ter trabalhado com criança, com certeza, e você percebia crianças que não sabiam perder, crianças que tinham dificuldade em aceitar as regras propostas, não é? Num comportamento com hiperatividade, impulsividade, muita inquietação. Aí você pensa, ah, essa criança ela tem alguma coisa, mas às vezes o ambiente que ela vive gera uma ansiedade tão grande que ela já chega na parte social, porque quando ela sai para encontrar com outras crianças, né, ela já está ali num excesso de ansiedade e até assim de preocupação com o que está acontecendo em casa ou até mesmo assim, com um parente, e ela acaba realmente demonstrando isso quando está com outras partes, com outras crianças. Então tem que ter um olhar muito minucioso mesmo e muito cauteloso para isso.
Muitas vezes o que a gente entende, né, Polly, é que esse trabalho ele é um trabalho em conjunto, né? A família, escola, psicopedagogo. Fala aí um pouquinho sobre isso.
As crianças que chegam, no caso que a gente consegue, né? Eu não dou diagnóstico, eu gero hipótese, eu faço uma avaliação, gero hipótese e passo a bola para um neuro, ou então, se eu não realmente for uma criança muito difícil na avaliação, eu passo a bola para a minha amiga Nayana. Ela faz uma avaliação, a gente debate. E uma equipe multidisciplinar é extremamente importante, porque é como se fosse um quebra-cabeça. Cada um coloca um ponto, a gente discute, a gente aborda, a gente estuda o caso da criança para a gente chegar no objetivo principal, que é descobrir o que aquela criança tem. E a partir daí, começar, não é tratar, viu, gente, porque não é doença. Presta atenção, é um transtorno, não tem cura, mas o avanço que a criança tem quando está em terapia, quando está com psicopedagoga, com psicóloga, neuropsicopedagoga, muita gente também com a parte de educação física, de esporte, que é fundamental, é essencial no processo. A criança tem um avanço assim, de 80%. E isso aí é muito para quem não tinha avanço quase nenhum.
Perfeito. Assim, eu vou sempre falar um pouquinho aqui, porque é uma área que eu trabalho. Polly é minha colega de clínica, ela é minha sócia lá na Clínica Paz. Daqui a pouco, Bede, daqui a pouco eu vou até começar a lançar o telefone da Clínica Paz.
Fique à vontade.
Né? Só vou tentar me lembrar aqui do telefone. Você sabe, Polly?
A gente pesquisa.
Pesquisa aí. Mas só para fazer um link aqui com esse bate-papo, com essa pergunta que Vinícius fez, que é, assim, para mim é uma das perguntas essenciais do dia de hoje. A equipe multidisciplinar, o que é a equipe multidisciplinar? é uma equipe que tem multidisciplinas, ou seja, multiprofissionais. Disciplinas diferentes que acolhem o sujeito de forma diferente, mas que tem o mesmo objetivo, que é tratar, né, e reabilitar aquela criança. Bom dia, Valderico Júnior.
Bom dia, Nay. Bom dia. Eu tô aqui aprendendo um pouquinho com vocês, viu?
Ele tá aqui todo sábado, todo Mais Saúde, ele fica aqui, ó. É o meu bastidor. Então, e aí o que é que acontece? A equipe multidisciplinar serve justamente para isso. A criança, quando ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um TDAH, um autismo, um transtorno específico de aprendizagem, ela não tem só ou especificamente sintomas voltados para esse diagnóstico. Mas uma criança, por exemplo, com um transtorno específico de aprendizagem na leitura, né? Vamos lá, uma criança que não consegue ler, uma criança que não aprendeu na velocidade que deveria, uma criança que não aprendeu no tempo que deveria, que não tem a cadência da leitura, até identifica uma letra ou outra, consegue perceber uma palavra ou outra, mas não consegue ler, não tem fluência na leitura, não tem compreensão da leitura. Essa criança, Vinícius, provavelmente ela tem uma questão fonoaudiológica, auditiva também. Pode ter um transtorno do processamento auditivo e a gente precisa do fonoaudiólogo. Né? Então a gente precisa da pedagoga, precisa do psicólogo, porque essa criança também, Polly, tem uma questão emocional ali às vezes, né?
Muito forte, porque ela não se sente parte do meio. Os coleguinhas estão lendo. Aí chega em casa, a mãe vai, vamos lá, vamos começar a ler. Aí a criança não consegue. Então ela fala, por que eu não consigo, meus colegas conseguem? Isso aí, a parte psicológica dela, a parte emocional dela, vai começando a rebaixar. Quando a mãe percebe que ela vai procurar ajuda, a criança precisa de um resgate emocional muito grande. Então, assim, aí tem a parte da oralidade, como o Nay falou, esse exame, tem um exame que é do processamento auditivo central, que toda avaliação, geralmente, a gente inicia com esse exame, a gente pede esse exame para poder já descartar, né, algum distúrbio do processamento auditivo central, para poder tratar e começar realmente a terapia para essa criança conseguir evoluir naquele ponto onde há defasagem, que pode ser na leitura, pode ser na escrita, porque tem diferença. Tem crianças que lê muito bem, que escreve muito bem, mas quando chega na área das exatas, da matemática, não consegue fazer uma conta de somar, uma conta de adição. Então, assim, aí a luzinha vermelha acende, né? Opa, peraí, ela lê bem, ela escreve bem, a letra linda, organizada, faz planejamento, né, das funções, porque o TDAH mexe nas funções executivas. Então, assim, uma criança, geralmente, com TDAH, ela tem dificuldade de fazer planejamento, tem dificuldade em executar algumas atividades de rotina diária, tipo, vamos tomar banho, a toalha está estendida em algum lugar, cadê a toalha? Esqueci, mãe, pega minha toalha. Aí, na hora, toma o banho, vai para a escola, aí a mãe pergunta, escovou os dentes? Oh, esqueci. Aí vai para a escola, sem a mochila nas costas. Cadê a mochila? Oh, esqueci. Esse menino só anda com a cabeça no mundo da lua, a gente ouve muito. É uma preguiça que não tem tamanho. E não é. Não é. Por quê? Porque isso são funções executivas que estão ali sem as habilidades concluídas, previstas, para que a criança tenha uma rotina diária saudável. Inclusive, eu tenho um projeto hoje com uma sócia nossa, neuropsicóloga, que é a Thaís Moreira, onde a gente tem a reabilitação das funções executivas. É uma reabilitação só com o TDAH e é um projeto lindo. É um projeto, eu digo assim, é meu terceiro filho, o segundo filho de Thaís, porque foi feito com muito amor, com muito carinho, porque a gente sente o verdadeiro sofrimento dessas crianças que não conseguem estar inserida ali naquele contexto familiar, com rotinas, com planejamento, e é muito cobrada pelos pais, pela sociedade, pelos colegas, né? Pelas professoras, e a gente, essa reabilitação promete ser assim, fazer maravilhas, e estamos empolgadas.
Essa reabilitação que Poliana está falando é uma reabilitação voltada à cognição do sujeito, né? Thaís Moreira é a nossa sócia, nossa amiga, irmã, maravilhosa. E tem uma coisa, Poli, que você colocou aí, Vinícius está me puxando aqui, puxando o meu microfone. Tem uma coisa aqui que você colocou, que é essa questão da preguiça. Eu sou dos anos 80, né? Então, assim, na minha época, eu tinha muitos colegas, inclusive pessoas muito queridas, inteligentíssimas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque a criança não aprendeu a ler e a escrever que ela tem um declínio intelectual. E eu me lembro de colegas que eles não conseguiam aprender a ler e eles acabavam assim, meio que desanimando em dar continuidade aos estudos, sabe? Perdia de ano, mas isso, gente, na época, na década de 80, onde a gente não tinha conhecimento que existia tratamento, isso, reabilitação. É, assim, essa coisa, né, Pauli, assim, o quanto a gente tem avançado em relação aos estudos, o compromisso em compreender o desenvolvimento infantil. Você pegou muitos colegas, assim?
Muitos, muitos. Sofrimento demais. Ó, eu lembro que eu tinha uma turma que era sempre aquela turma da panelinha na escola, né? Era uma turma muito legal, onde cada um tinha uma habilidade prevista que dizia assim, ah, você vai apresentar. Eu vou pesquisar. Ah, você tem a letra linda. Você... A gente se dividia assim. E eu sempre estava para apresentar, né? Porque eu sou faladeira. Então, assim, olha como a gente, sem saber, a gente já tinha essa visão de habilidades. Ou seja, Pauliana tinha habilidade de falar, da oralidade. Ah, fulana tinha habilidade da escrita. Então, assim, hoje as escolas têm a mente mais aberta, graças a Deus. É uma coisa que é uma luta diária nossa como profissional, né, que a gente atende em clínica, e a gente está sempre conversando com as escolas, sempre abrindo a cabeça das coordenadoras, das professoras. E isso, esse mercado está se... Ainda falta muito, tá, gente? Mas está se abrindo, graças a Deus. Porque, assim, não adianta só... Ah, vou levar meu filho em Pauliana, em Nayana. Ah, vai melhorar a vida dele. Não, gente. É um contexto que, na verdade, a criança tem que ter em casa, no, na terapia, no consultório e na escola. Porque não adianta a terapeuta, os pais, fazerem tudo para poder ajudar essa criança e quando chega na hora de aplicar uma atividade, uma avaliação, que são as provas que vocês chamam, não está de acordo com o que a criança consegue fazer. A única coisa que a gente pede para as escolas é que promova a autonomia para que essas crianças, adolescentes, consigam mostrar que estudaram e que sabem responder aquilo. E isso é muito importante, viu, Nay? É minha luta diária com as escolas. É a mesma prova, só é adaptar para aquela criança fazer.
Então vamos lá. Para quem está chegando agora, eu sou Vinícius Medonça, sou educador físico e todos os sábados estarei aqui com vocês, sempre dando uma pitada relacionando a atividade física ou uma curiosidade que porventura eu tenho aqui e espero que muitos também. Então, eu ouvindo aqui fiquei impressionado como é abrangente esse tema, principalmente o aspecto de dificuldade, né? Como eu falei mais cedo, que é um espectro muito grande de situações. Aí eu pergunto a vocês, e se essa criança não dorme bem? Porque a gente sabe que na hora do sono, esse é o momento do aprendizado, onde consolida o aprendizado. Então, assim, não adianta a gente tentar todas as estratégias e o sono dessa criança não está um sono reparador. Então, eu estou assim, impressionado como é muito abrangente esse tema de vocês. Necessita de muita avaliação, muito critério na hora de avaliar, né?
Vinícius, você tocou aí no... Acho que... acredite no ponto principal aqui da nossa entrevista. Porque, assim, uma criança que não dorme bem, a família, né, e as pessoas que estão acompanhando essa criança têm que saber o porquê que ela não dorme bem. Então, assim, lá em casa, eu digo assim, que é meio que um regime militar, pré-aula, pré-começo de aula. Porque, assim, o excesso de açúcar não é legal, né? Deixa a criança muito agitada. Automaticamente, ela não vai dormir bem, porque ela vai demorar para dormir, né? E o metabolismo dela vai ficar todo comprometido. E também, gente, por favor, eu sou até chata nisso aí. O excesso de tela. Isso tem causado prejuízos enormes nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então, assim, eu tenho um planejamento que eu passo para os meus pacientes, que eu passo para os meus filhos, que eu faço executar. Lá em casa eu faço executar. Que é assim, uma semana eu deixo, estão de férias, estão comendo biscoito de chocolate, estão comendo fritura. Vamos fazer o quê? Estão de férias, né? Mas assim, uma semana, 10 dias antes de começar as aulas, a gente entra no mecanismo. Vamos lá, vocês vão ter que beber tantos copos de água por dia, vocês não vão comer doce, vocês podem fazer um lanchinho, aí já... Começa com frutas a mais, verduras a mais, para preparar o organismo dessa criança para a volta às aulas. Por quê? Porque eles estão acordando mais tarde, que eles vão ter que acordar mais cedo, eles vão ter o horário do almoço, o lanche na escola é um lanche mais saudável. Então, assim, vai mudar muita coisa. Então, por que não preparar os nossos filhos uma semana antes, 10 dias antes de começar a aula, colocando para dormir no horário, acordando eles no horário, para quando começarem as aulas ser um ponto a menos para de mudança, ou seja, eles já vão estar na rotina, porque uma semana, 10 dias é suficiente já para colocar a rotina em andamento, planejar e colocar a rotina para funcionar.
É isso, o sono, ele é bom em todos os estágios da vida. Se você não está dormindo bem, vai fazer atividade física, mude sua rotina, diminui tela. Tem uma coisa chamada higiene do sono, procura no Google lá que você vai achar. É um protocolo de comportamentos que você precisa ter pelo menos 2 horas antes de dormir para que você eduque o seu cérebro. A gente só dorme porque a gente produz um hormônio chamado melatonina. Tá? Mas para produzir esse hormônio chamado melatonina, o nosso cérebro ele precisa entender que está de noite. Mas se você está com uma luz em cima de você, que é a luz da tela, do computador, do celular, o seu cérebro ele não compreende adequadamente que ele tem que produzir aquela quantidade de hormônio da melatonina suficientes, não só para fazer você dormir, quanto para manter o seu sono. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu durmo com o celular, eu olho o celular e eu durmo. Aí eu te pergunto, e você acorda descansada? Porque assim, muitas vezes, 90% das pessoas não acordam descansadas. Imagine uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento. Então, tem muita coisa acontecendo no cérebro de uma criança. A tela é o que ela menos precisa. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, pode ser?
Sim, por favor.
Então, vamos lá. a gente falou em TDAH, a gente falou dentro do transtorno específico de aprendizagem. Falamos em leitura, em escrita, em raciocínio matemático. Eu queria que você me explicasse mais ou menos assim, como é o transtorno de leitura. O que é o transtorno de leitura? Porque a gente tem aquela coisa da dislexia que a gente chamava sempre. Hoje em dia a gente sabe que existe esse termo. Me explica um pouquinho aí.
Nai, como eu falei, é bem complicado assim, você chegar a um diagnóstico porque abrange vários aspectos. Isso já foi falado, né? Então, assim, no transtorno de leitura, específico de leitura e escrita, a criança tem a cognição super preservada, a não ser que tenha TDAH junto, né? Que venha juntos. Mas, assim, a cognição dela é muito bem preservada, ou seja, ela aprende. Mas na hora de executar isso, ou seja, vamos falar de um jeito aqui que dê pro ouvinte entender. Você é uma professora. Você vai fazer um ditado, simples, ditado de 10 palavras, ditado de palavras que eu já conheço, que faz parte da minha rotina, só que eu não sei escrever, eu não sei codificar e juntar, silabar letras, então assim, o que é que vai acontecer? Você vai fazer o ditado, eu vou compreender, eu sei o que eu tenho que escrever, mas eu não sei como escrever, isso aí, possivelmente, é uma disgrafia. Ah, tudo bem, você consegue escrever, mas você, na hora de um texto, você não consegue ler. Você pula de uma linha para outra, você pula palavras, você lê palavras erradas. Você pode ter aí, no caso, a dislexia. Entende? E você faz bem leitura, faz bem escrita, você é uma excelente aluna, mas na hora da matemática, você não consegue. Você consegue saber qual é o tipo de conta que você vai fazer, se é adição, se é subtração, se é multiplicação, se é divisão, mas você não consegue executar, porque você se perde nos números. Aí o que é que eu digo? Uma criança dessa que não consegue, o que é que a escola pode fazer? Dá uma calculadora para ela. Quem é que faz hoje conta na mão? A gente precisa saber fazer. Mas quem não consegue fazer, qual o instrumento que pode dar para uma criança dessa? Uma calculadora. Uma calculadora vai fazer com que ela responda uma prova? Não, é um instrumento que vai dar autonomia dela responder essa prova. Por quê? Porque ela vai entender o que se tem para fazer, porque ela lê bem, ela escreve bem e a cognição dela é boa. Então, assim, as crianças com descalculia, o rebaixamento assim, nas provas é imenso. E elas não compreendem o que está acontecendo porque, gente, ela tirou 10 em geografia, ela tirou 10 em português. Ela tirou 10 em ciências. E por que na matemática ela não consegue tirar? Somente por conta dos cálculos. Isso aí é descalculia.
Tá vendo? Assim, nem tudo é tudo, viu, gente? Nem tudo tá no mesmo balaio. Bed, tem perguntinha aí pra gente?
Tem sim. A Juliana diz o seguinte. Poli, bom dia. Caso não seja tratada ainda criança, o problema pode trazer consequências na vida adulta? Quais são? E alguma pesquisa específica sobre isso?
Sim, sim. Em relação aos transtornos de aprendizagem e o TDAH, como a Nayana falou anteriormente, quanto antes você procurar ajuda, né, mais cedo você vai ter respostas. E nós estamos falando, né, da parte neuronal, que nós temos até os 7 anos de vida, nós estamos assim, como se fosse uma Fórmula 1, os carros correndo. A partir dos 7 anos, os carros estão numa via sem muito tumulto de carro. Quando chega na adolescência, essas vias começam a diminuir um pouquinho. Na fase adulta, elas estão menores ainda. A aprendizagem, assim, só que de maneira mais lenta. Então, assim, a gente recebe muitos adultos lá na nossa clínica. Chega lá e diz, eu preciso de ajuda, porque eu entrei na faculdade. E na faculdade nós temos muito mais leitura, muito mais escrita, e tudo muito mais rápido e muito mais abrangente, coisas que não fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E agora, como é que eu faço para estudar? E nós vamos ensinar um adulto a estudar. E eles conseguem fazer. Então, por isso que eu falo, quanto antes vocês perceberem, procure ajuda.
Ok.
Deixa eu só complementar aqui, porque eu fico me coçando, né, Paulo?
É minha
área também, eu fico me coçando. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem, sim, transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o transtorno específico de aprendizagem. A criança nasce com esse transtorno, tá, Juliana? Então,
E a maioria é genética, tá, Nay? Só para deixar isso bem claro.
Sim, sim, sim. Todo transtorno do neurodesenvolvimento tem alta herdabilidade. E o que é que acontece? Essa pessoa, ela vai levar esse transtorno para a vida dela. Porque transtorno não é doença. Então, a gente não tem cura. A gente tem reabilitação, tá? Então, se não tratado, lá na frente, o que é que vai acontecer? Lá na frente vai ser um sujeito que, primeiro, emocionalmente teve que sobreviver a essas deficiências. Então, gera uma série de frustrações, cria uma série de mecanismos de autodefesa, né? E acaba não se desenvolvendo na vida acadêmica, na vida profissional. Isso gera um impacto direto, sim. Em relação à pergunta de pesquisa, tem alguma pesquisa específica, né, para estudar? Tem. Tem um site chamado PubMed, que é PubMed, PubMed. O PubMed, ele é um site internacional, inclusive que acolhe pesquisas nacionais, que eu acho mais interessante para a gente conhecer se você for professora e trabalhar com impactos da aprendizagem, para estudar sobre a nossa região. Nós temos estudos muito bacanas, inclusive sendo desenvolvidos na UESC, sobre sono, sobre impacto da medicação da Ritalina no desenvolvimento infantil. Então, se vocês quiserem, ó, podem jogar no Google ou no site da própria UESC, que tem lá o link de alguns trabalhos, já de alguns artigos publicados. Temos no PubMed também, fora que tem a biblioteca da UESC, que você pode acessar também alguns serviços acadêmicos, alguns artigos acadêmicos, tá bom? Beijo demais aí, tá me olhando aqui, eu tô falando muito hoje, viu?
Vocês também que quiserem participar, já sabe, tá aberto aqui pelo nosso WhatsApp 988291029, você tira suas dúvidas, a gente tá aqui para esclarecer, tá bom? Poli, como é o diagnóstico do TDAH? É necessário algum tipo de exame, como ressonância magnética ou eletrocefalograma? É a Rosana, do bairro Hernani Saco, o Mais Saúde.
Bom dia, Rosana. Obrigado pela pergunta. Vai, Poli, joga
tudo
aí.
Olha, essa pergunta aí que vai dar show é Nayana, hein? Porque é a área dela. Veja bem, quando eu recebo uma criança, que eu começo a fazer uma avaliação dela e vejo várias características do TDAH, Eu gero uma hipótese e eu encaminho para fazer uma avaliação neuropsicológica. Essa avaliação, ela abrange vários aspectos, que quem sou eu aqui para falar, porque a nossa mestre está aqui do meu lado. E assim, ela abrange vários aspectos. Ela não vai só avaliar se aquela criança é portadora do TDAH, não. Tem a parte da cognição, tem a parte do QI, de memória operacional, memória funcional, memória atencional. Eu vou deixar para ela, Nay, fala um pouquinho sobre como é essa avaliação e como a gente chega a esse diagnóstico. Vá, Nay, é com você.
Eu já não gosto de falar, ainda surgiu uma pergunta dessa. Olha só, o que é que acontece? Como é que faz um diagnóstico de TDAH? Primeiro que existem alguns aspectos, desde de lá da primeiríssima infância, que precisam ser avaliados. Quando você vai fazer uma avaliação de uma criança, você não procura saber como é que a criança está agora só. Você procura saber como foi essa gestação. Se foi uma gestação planejada, se houve uso de álcool e outras drogas, se houve vivências de violência, como foi a condição perinatal, ou seja, pós-parto dessa criança, dessa mãe, o ambiente que essa criança se desenvolveu, né? Se ela cumpriu com todos os marcos do desenvolvimento, o andar, a fala, o balbuciar, o olhar, se essa criança conseguiu desfraldar em tempo adequado, se essa criança foi para a escola, tudo isso. Então, existe toda uma investigação clínica da vida da pessoa. E isso a gente faz através de entrevista com a família. Depois a gente vai conversar com a escola e verificar como é a vivência daquela criança dentro da escola. Não só a nível de aprendizado, mas como é a relação interpessoal dela, dessa criança, com os coleguinhas, por exemplo. Com a organização com o material. Como é que essa criança, ela desenvolve a vida escolar dela, né? Como é que ela enxerga o papel dela na escola? Como é que ela enxerga essa escola na vida dela? E depois essa criança vai para a clínica e a gente promove uma série de observações comportamentais num ambiente controlado, obviamente, que é a clínica. Encaminha para outras especialidades como fono, como psicopedagoga, como neuropediatra. E verifica ali quais são as adjacências em que esse comportamento que está sendo reclamado daquela criança, qual o impacto desse comportamento nessas adjacências. A avaliação neuropsicológica, ou seja, avaliação para confirmação diagnóstica do TDAH, do autismo, transtorno de aprendizagem, transtorno motor, transtorno de linguagem e deficiência intelectual, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, são feitos exclusivamente clínico, é uma avaliação clínica, tá? Agora, para descartar outras possibilidades, como síndromes, né? Como questões de má formação neurológica, a gente encaminha sim para um eletro. A ressonância magnética, em geral, a gente só solicita após os 6 anos, a partir dos 6 anos, tá? A gente solicita também a avaliação audiométrica para verificar se aquela deficiência não é sensorial, por exemplo, não é de um órgão sensorial como a visão. Eu indico muito para o hospital de olhos ali para avaliação oftalmológica com Tassiane Stolze, que é uma oftalmologista aí que atende muito a nossa turma. Então, a gente precisa avaliar a criança como um todo, porque a gente está falando de um sujeito. E esse sujeito tem um corpinho ali funcionando em alta velocidade. E a gente precisa verificar se essas questões sensoriais, né, dessas vias sensoriais, estão boas para a gente ir trabalhando com diagnóstico diferencial. Se eu descarto problema auditivo, se eu descarto outras questões como oftalmológicas, questões metabólicas, é muito importante. Uma vez eu avaliei uma criança que tinha diabetes, né? E aí essa criança tinha uma alteração metabólica, uma falha no processamento do açúcar muito grande. Então era uma criança que ela não conseguia se concentrar, ela não conseguia ficar concentrada, porque ela tinha uma baixa hormonal ali, uma baixa da atividade energética neurológica, que não permitia que aquela criança ela prestasse atenção por muito tempo.
Mas o profissional para ajudar, o nutricionista.
Ah, nutricionista é Ave Maria. É. Assim, é essencial na avaliação, né? Então, assim, respondendo, sim, a gente pode solicitar ressonância, eletro, exames de sangue, inclusive, para verificação de questões genéticas, né? Para verificação de síndromes, para descartar a síndrome na base ali neurológica daquela criança. Então, assim, não é uma coisa simples fazer um diagnóstico do TDAH, mas o alerta que eu dou aqui, assim, ó, a gente está numa situação hoje em dia que os diagnósticos viraram mercado.
Sim.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de profissional a gente está lidando. O profissional, ele não precisa ser legal, gente boa, acolher, falador, conversador, engabelador. Ai, me senti assim, ele me tratou tão bem, me ofereceu até um cafezinho. Sim, mas ele já está sabendo o que está fazendo com você? Então, assim, tem muitas clínicas hoje em dia que eu tenho muito medo, inclusive, de botar meu pé. Tem muitos profissionais que eu tenho medo até de dar oi, sabe? Então, a gente tem que ter muita consciência em relação a isso. Verificar o nível de confiança que aquele profissional dá pra gente. A internet tá aí. Hoje dá pra gente investigar a vida de todo mundo e verificar qual o nível de conhecimento real que aquela pessoa tem. Eu tenho algumas perguntas para fazer aqui ainda, Polly. Será que dá? Dá para fazer? Dá para fazer? Polly, tem cura? Quando a gente fala assim, ó, em transtorno, tem cura? Dá para eu dar um remedinho e aquele remédio vai curar meu filho? Como é isso?
Não tem cura, Nay. É, como eu falei anteriormente, na verdade a dislexia ela já se enquadra como doença, né? Na medicina, mas ela não tem cura. Ela se enquadra doença para poder dar uma acessibilidade melhor para as pessoas que não têm como procurar uma ajuda, enfim, mas ela não tem cura. Como é que eu faço, então? A vida toda... Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Que hoje em dia você não precisa escrever com papel e com uma caneta. Você pode digitar no computador. Se você digitar errado, ele vai lhe corrigir. Então, assim, o que a gente faz é aprimorar algumas habilidades que ficam perdidas ali por conta dessa falta de habilidade de escrita. A criança rebaixa em outras habilidades. A gente vai, reabilita para isso e faz com que a criança perceba que ela pode ser sim o que ela quiser. Não é porque a criança tem dislexia que ela não vai conseguir ser uma médica. Ela não vai conseguir ser uma advogada. Ela não vai conseguir... Gente, vai conseguir sim. Hoje nós temos um computador. Quem não tem um computador hoje? Quem não trabalha com um computador hoje? Não é? Então, assim, nós temos a tecnologia a nosso favor hoje em dia. Entende? Aí nós temos que mostrar a essas crianças que aquela tecnologia não é para jogar. Pode até jogar nos finais de semana, mas é para aprender. É um instrumento de aprendizagem. É um instrumento de trabalho. Então, assim, é sofrido? É. Mas é muito mais sofrido para quem não procura uma ajuda e não procura, no caso, reabilitar essas crianças em alguma habilidade que elas não se sente parte do meio. E isso é um crime, né? Você que é psicóloga, você sabe que pegar uma criança dessa e tirar ela do meio que ela vive, do meio que ela precisa estar convivendo, é um crime.
É bem complicado. A gente vê muita coisa acontecendo quando, na verdade, se a gente tivesse parcimônia, tranquilidade, porque, assim, lidar com crianças, né, com algum tipo de diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento requer muito amor, porque você está lidando com um sujeito com muitas capacidades. É porque quando a gente fala em diagnóstico, a gente fecha ali a nossa visão só para o problema, né? Ah, tem problema de, tem dificuldade de, tem deficiência em tal área. Mas e as habilidades dessa criança? Né? Quantas crianças, Polly, têm transtorno específico de aprendizagem, não conseguem ler, a gente vai ler lá com 10, 12 anos de idade, mas que são, assim, desenhistas que você fala, não é possível não, meu filho, baixou aí alguma coisa dessa criança e fez esse desenho. São crianças, Vinícius, por exemplo, pode dizer melhor do que eu, crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno específico de aprendizagem, com habilidades esportivas, por exemplo.
Não, sem dúvida. Você estava falando aqui, eu tive um período que trabalhei na escola e eu vi o quanto é importante uma aula de educação física, né? Eu imaginei tanto na aula de educação física infantil, né, na área infantil, as possibilidades que esses jovens têm, principalmente os jovens mais sinestésicos, né? Que conseguem aprender através do movimento, do visão. Então, essa galera, na aula de educação física, tem a capacidade de se sentir incluído no processo, né? Isso é importante que o profissional de educação física, que cada dia está se qualificando mais, entenda esses processos de aprendizagem para poder incluir até no tratamento, né, multidisciplinar de uma escola, de alguma instituição. Enfim, eu acho que a atividade física, tanto nas habilidades, quando a gente fala em atividades esportivas, tanto o coletivo, quanto em modalidades de artes marciais, todas essas têm suas peculiaridades e que pode abranger no processo de inclusão desses jovens.
O engraçado, Nay tocou no assunto, que assim, quando a mãe vai numa escola nova e vai matricular o filho, aí chega e fala, não, meu filho, ele é TDAH, viu? Pronto, fechou a porta. Meu filho é TDAH e ele não vai conseguir fazer mais nada? Não. Eu recebi um caso de uma criança que eu descobri uma superdotação, né, nele. Só que assim, a mãe chegou no dia da anamnese, que é essa entrevista inicial com os pais, a mãe chegou e falou, ele é tão inteligente, ele conversa com os tios, conversa com os avós, sobre tudo. Tudo que o avô, o tio fala com ele, ele conversa, ele sabe, parece que ele... pesquisa, parece que ele... Agora, chega na hora da prova, ele fica tão nervoso que ele tira a nota baixíssima. Aí eu, tá bom, aí fui avaliar. O menino eu vi logo que o menino era fora da curva, né? Todos os assuntos que foram trocados entre mim e ele, ele me deu banho. Aí o menino lia normal, a parte da exata, o menino lia normal, mas na hora de escrever, ele não conseguia escrever. Ou seja, a professora achava que ele não sabia porque ele estava escrevendo errado o que ele ia escrever. O menino tinha apenas disgrafia e ele era superdotado. Ou seja, olha a capacidade, a alta capacidade que essa criança tem de aprendizagem, de concluir atividades, de contemplar habilidades. E ele foi reduzido a tirar nota baixa. E descoberto isso, a escola começou a fazer as avaliações dele todas de múltipla escolha, não fazia mais questões abertas. E como eu esperava, o menino virou o melhor aluno da sala e foi inclusive acelerado na escola por conta da habilidade dele de superdotação.
Antes só de Bede chamar aqui a próxima pergunta, é importante também dizer que, apesar da escola colocar a prova de múltipla escolha, essa criança continuou reabilitando a escrita dela. Não é porque assim, ah, não consegue escrever, vamos fazer múltiplas escolhas porque ele não precisa escrever. Não, Polly continuou trabalhando ali o desenvolvimento da escrita dele, até que vai chegar um momento que ele não vai mais precisar ali da prova de múltipla escolha, porque isso foi reabilitado. Mas a gente não pode, na verdade, colocar a criança num nível de violência, de exigência, que às vezes é até violento para aquela criança, porque ela não consegue. Você vê uma criança com um QI aí de 140, 142, coisa muito rara que a gente tem no mundo, simplesmente não conseguia escrever, né? Mas assim, o nível de inteligência é lá em cima. Então, Bed, próxima pergunta.
Vamos lá, tem mais ouvintes participando com a gente, inclusive essa mãe não quis se identificar, mas ela diz o seguinte: bom dia, meu filho fazia tratamento de TDAH, parou de ir e desistiu de estudar no terceiro ano. O que faço? Ele já tem 23 anos.
O TDAH, ele é um transtorno que ele não é fácil. Quem vive, quem tem o diagnóstico, né, a pessoa portadora do diagnóstico de TDAH, ela vive algumas questões que são bem difíceis. O cérebro, ele funciona de forma muito impulsiva. Então, a gente vai... Porque, assim, se eu for explicar tecnicamente, vai ficar, assim, complicado. Mas vamos lá. A pessoa, ela vai de um ponto do pensamento ao ato. Ela não para pensar, planejar, organizar como vai fazer aquilo que ela deseja, pensar nas possibilidades, calcular as consequências e depois executar. Não é uma escolha, é a forma como o cérebro funciona. É da passagem ao ato, é do pensamento, do desejo à execução. Então, toda atividade que for mais fácil, que for mais prazerosa, que precisar gastar menos energia, vai ser a atividade sedutora para aquele cérebro. Então, é uma criança que, se não for estimulada, se não for acompanhada, se a escola não acolher, se a família não tiver o nível de conhecimento necessário e adequado para a manutenção dos processos terapêuticos daquela criança, é uma criança que vai desistir de estudar. Porque ela é preguiçosa? Não. Porque ela não quer nada com a vida? Não. Porque ela é assim desse jeito mesmo que puxou ao pai? Não. Pode até ter puxado pro pai porque existe uma questão genética. Mas é uma criança com alta potencialidade. É uma criança que muitas vezes, bem tratada, bem orientada, ela tem o mundo na mão dela. Porque, em geral, são crianças muito inteligentes.
E não esquecendo, Nai, respondendo essa mãe... Ele desistiu de estudar porque era muito trabalhoso e muito dificultoso para ele e muito sofrido. Tenha certeza disso, tá? Mas assim, ele já descobriu alguma habilidade que ele tenha? Então esse processo não pode acabar. Ele não... Tudo bem, era muito difícil para ele a escola, ele não conseguiu terminar. Vai no supletivo. Sabe por quê? Porque ele vai... No futuro ele vai amadurecer, ele vai sentir falta dessa conclusão. Coloca um supletivo, faz ele terminar o segundo grau, vai trabalhando na cabeça dele, veja qual é a habilidade que ele tem, estimula seu filho para isso aí, ó. Meu filho, você é tão bom em falar, você é tão bom na oralidade, ele pode ser o que for, inclusive ele pode tomar até o lugar de Renatinho aqui. Entendeu? Ele tem uma habilidade, mãe, só tem que descobrir qual é essa habilidade, por isso que você procurar uma ajuda profissional, uma psicóloga para ele, é muito importante para ele se redescobrir.
Ok.
Tem mais alguma pergunta aí, Bed?
Pronto, deixa eu dar mais uma checada aqui.
Então, assim, enquanto o Bed vai checando aí, isso que Polly falou é essencial. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de um cérebro que a ciência ainda não conseguiu alcançar nem níveis de conhecimento a 20% do que o nosso cérebro é capaz. Crianças com diagnósticos, inclusive de deficiência intelectual, são crianças que, trabalhadas a nível motor, relacional, promoção de autonomia, são crianças que vão muito além do que a gente espera delas. Então, eu já ouvi muito, chegou assim, ó, doutora, eu trouxe meu filho aqui, mas ele tem deficiência intelectual, e o médico mandou tirar da escola e disse que a vida dele vai ser em casa, que eu tenho que gerar autonomia assim, para cuidados básicos. E você começa a trabalhar essa criança, você começa a levar essa criança para um mercado, para uma aula de futebol, começa a desenvolver nessa criança habilidades sociais, socioemocionais e tal. Eu tenho um paciente, porque assim, eu parei de atender, não atendo mais, mas eu só faço avaliação. Quando eu cheguei em Ilhéus em 2010. Eu tenho uma criança que eu atendi em 2011. E essa criança, ela chegou para mim dessa maneira. Vinícius, dessa maneira. Ó, eu só tô trazendo aqui mesmo porque eu sou mãe, por descargo de consciência, mas todos os médicos já desenganaram. É agressivo, não sabe falar direito e tal. O menino tinha 13 anos. Hoje o menino, você sabe o que é que ele é? Trabalha no mercado. É independente.
Oh.
O que é que ele é? Independente. Foi uma criança que foi ali tratada e organizada para uma vida social. Então, a importância é de olhar o sujeito dentro das suas potencialidades. E a gente não pode esquecer, todos nós, em algum grau, temos nossas potencialidades. A gente já está perto de encerrar aqui o nosso programa, viu? Mas eu vou perguntar para
ele. Inclusive, tem um pai aqui dizendo o seguinte, que gostaria que vocês passassem o endereço e o número da clínica.
É 999210000. Clínica Paz. Fica na Rua do Premier. Eu não sei o número direito. É Rua Manuel Dória, né? Naquela Rua do Premier. Isso, à direita, Clínica Paz. Vai ter lá o slogan, vocês vão ver. Vai ser
um
prazer.
Eu tô lá todo dia. É só ir lá tomar um café comigo, chegar, que eu sempre tenho um horário pra conversar. Tá bom? Tem não, tá aqui, ó. O Valderico tá me entregando, tem não. Mas se marcar, eu tô lá.
A gente se encontra no corredor, mas a gente se encontra.
A gente se encontra no corredor, café não falta.
Não falta.
Gente, muito obrigado pelo dia de hoje. Vini, fala aqui. Vini hoje ficou um pouco calado, tímido.
Diz que a gente tem dois ouvidos, né, pra aprender mais. Um assunto interessantíssimo, fiquei entretido aqui. Mas espero que, dentro da possibilidade, vocês tenham aprendido um pouquinho do que a atividade física pode ajudar nesse processo. Um bom sábado a todos e até o próximo.
No próximo eu cutuco ele mais. A gente, é porque quando junta eu e Poliana, a gente fala muito. Até Bad ficou tímido hoje. Poli, eu estou aqui hoje com Poliana Espínola, neuropsicopedagoga, minha sócia lá da clínica. Falamos sobre transtorno específico de aprendizagem.
Repete, por favor, de novo o número do telefone da clínica.
99921-0000.
Pronto.
É o WhatsApp também, tá?
É mais o WhatsApp, na verdade, do que telefone mesmo. O WhatsApp as meninas respondem na mesma hora. Às vezes, se ligar, não consegue falar.
Beleza, Poli, obrigada pela presença de vocês. Eu tô aqui com um monte de gente legal. Hoje eu tô com uma turma. O que é que vai ser aqui depois, Valderico?
Papo e gestão.
Ah, que legal. Muito bem, maravilha. Bad, obrigada por estar comigo, viu?
Só teremos mais um sábado, viu?
Ah, é, porque depois minha luz chega.
Pronto.
Suzy Luz, minha parceira aqui. É porque Bad, ela tá de férias e Bad tá me fazendo o favor de me acompanhar nesse momento.
Pronto.
Beijo grande pra vocês. Lembrando que o Banco de Sangue de Ilhéus, Itabuna e região está às moscas. Gente, olha só.
Necessitando.
É uma coisa que eu falo todos os sábados, tá? Se você tá aí nesse dia de chuva, no sofá, perguntando, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? Levanta, vai no Banco de Sangue, funciona até meio-dia, se eu não me engano, aos sábados, tá? Uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Imagina você contando lá para as pessoas, salvei 4 vidas. Gente, isso não é para todo mundo. E é muito fácil, vai no Banco de Sangue, faz seu cadastro, e vai lá, doa seu sangue, você tá salvando até 4 vidas, ó. A gente veio nessa vida para isso, né? Um beijo grande no coração de vocês, até sábado!
Até sábado, Poli, um abraço lá.
Obrigada a todos, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês.
Abraço pra Luciano também,
tá bom? Mando sim, obrigado.
Valeu, vamos que vamos. Daqui a pouquinho, Papo e Gestão, já, com Valderico Júnior e Joabes Ribeiro, dentro de instantes. Aguarda só um minutinho.
Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró, todo sábado, 7:30 da manhã.
Tá na boca do povo!